Começa por aqui mais uma edição do CBN Saúde. Hoje vamos conversar sobre acidentes domésticos na infância. Para isso, nós estamos recebendo especialista nesse assunto, um enfermeiro que há 13 anos trabalha na UTI pediátrica da Santa Casa, ele que é gerente de enfermagem da Santa Casa e vai conversar com a gente nesta manhã sobre os acidentes domésticos na infância. Marcos Aparecido Andrade é o nosso convidado. Marcos, seja muito bem-vindo à CBN.
Obrigado pelo convite.
Marcos, a gente fala sobre acidentes domésticos e a gente fica imaginando assim, mas peraí, por que que isso preocupa? Isso representa um problema de alguma forma, Marcos?
Representa não só no contexto do Brasil, mas assim, no contexto mundial. Veja só, a Suécia e a Itália são os países onde o índice de acidentes domésticos é o menor que existe, em torno de 5,6 por cada 100 mil habitantes. O Brasil está na categoria dos países onde o índice é muito alto, né? Assim como o Brasil, México, Estados Unidos, esse índice chega até 26,5 mil acidentes para cada 25,6 acidentes para cada 100 mil habitantes. Então, ou seja, é um índice extremamente elevado. E o que preocupa também os órgãos competentes, o Ministério da Saúde, é que, e a todos nós, de uma forma geral, é que esse índice vem aumentando. Apesar do discreto declínio que houve nos últimos 7 anos, que é um levantamento através de uma ONG, Criança Segura, uma importante ONG que trabalha a nível nacional, apontou uma redução, mas ainda é uma redução muito ínfima diante desse contexto mundial preocupante.
Quer dizer, a gente tem muita coisa, muitos acidentes acontecendo, então não é um problema localizado, não é coisa só de Brasil, não. Então, aonde a gente vai, ou seja, em qualquer lugar do mundo, acidentes domésticos são causas que precisam ser consideradas no que diz respeito a índice de mortalidade, de ferimentos com crianças.
Isso. Fora a questão da mortalidade, que é o que mais nos preocupa, mas também, assim, a cada criança morta, criança que morre vitimada por um acidente, outras 4 a 5 são hospitalizadas e muitas das vezes acabam carregando sequelas definitivas para o resto de suas vidas, né, nessa situação. Então, não só o índice de mortalidade nos preocupa, como também as sequelas advindas dos acidentes domésticos. E o principal fator é que os acidentes domésticos é o ponto aonde pode-se realmente reduzir o número de mortes infantis. É o mais tranquilo no tocante às ações que possam estar reduzindo.
Quer dizer, são coisas que a gente poderia evitar.
Sim, coisas básicas do dia a dia, onde o papel dos pais, dos educadores é o principal fator que trabalha diante dessa redução. Logicamente, também aquelas políticas governamentais que tendem a minimizar tanto a ocorrência dos acidentes como a ocorrência das sequelas.
Bom, quando a gente fala sobre esses acidentes domésticos, a gente sabe que pai e mãe, obviamente, não querem provocar nenhum tipo de acidente, né? Não é algo intencional. Mas o ambiente doméstico, então, ele é favorável para a ocorrência de acidentes?
É favorável. E esse favorecimento, ele está diretamente relacionado à fase de desenvolvimento da criança. Então, para os pais, é muito maravilhoso acompanhar o desenvolvimento de seus filhos. E a partir do momento que a criança começa já a ter aquelas características de animar o ambiente, que começa a dar os seus primeiros passos, lembrando-se sempre que a criança, quando anda, ela também corre, ela escala. Então, esse espírito aventureiro, esse espírito de descobrimento pela fase cognitiva da criança, faz com que ela seja muito aventureira. E os pais, às vezes, muitas das vezes, acabam, porque aquela criança de 3, 4 aninhos, que já consegue colocar sua meia sozinha, consegue vestir sua camisetinha, então os pais interpretam que ela já tem uma certa autonomia.
Ela dá conta de fazer as coisas,
exatamente. Então, atribuem a ela uma certa independência, ali, uma independência relativa, mas que pode fazê-la sofrer consequências dos acidentes domésticos. E o ambiente doméstico, ele é muito farto, né? Desde as questões de eletricidade, as questões de imóveis, as questões para quem mora em apartamentos, a questão das sacadas, das janelas sem proteção, a própria beliche dentro de casa. Ou seja, são N fatores, são N mecanismos que podem provocar lesões em crianças.
Quer dizer, a casa favorece, tem muitas possibilidades e às vezes os pais não percebem o risco que os seus filhos estão correndo. E quando a gente fala, por exemplo, de acidentes, de sequelas, a gente está falando aí de um problema bastante sério, já que, como você disse, o índice é bastante grande, é alarmante, inclusive no que diz respeito a esses acidentes domésticos. Agora, Marcos, esses acidentes que poderiam ser evitados, eles movimentam bastante os hospitais.
Movimento. Um levantamento do Ministério da Saúde, especificamente do DataSUS, aponta que cerca de 8% dos recursos governamentais empregados na saúde são aplicados no cuidado com a criança vítima de acidente doméstico.
Qual o percentual, por favor?
Em torno de 8%.
É bastante coisa.
É bastante
também.
Coisa. O último levantamento estatístico do Ministério da Saúde, que foi agora de 2007, ele apontou um total de 5.324 mortes advindas de acidentes. Logicamente que não são todos acidentes domésticos. O principal vilão que provoca óbito em crianças são os acidentes de trânsito, que não é especificamente o que a gente está tratando aqui nesta manhã. Mas, assim, se você tirar os 2.134 mortes por acidente de trânsito em menores de 14 anos, sobram 3.190 mortes advindas praticamente de dentro das casas das pessoas, né, dos pais.
Isso a gente teve no último ano?
Isso foi em 2007, foi o último levantamento
global.
Isso.
Ok, esse último levantamento. Então, mais de 3 mil acidentes a gente pode relacionar com o fato direto do acidente de morte dentro de casa.
Dentro de casa. E o que assusta também é o crescimento dos acidentes com armas de fogo fatais, né? Foram registrados em 2007, nesse levantamento, 52 mortes por arma de fogo. Então, pais que às vezes... policiais, ou que tem o hábito de ter em suas residências arma de fogo, corre-se um sério risco, né?
E é o tipo de coisa, Marcos, ao que parece, que não adianta só falar pro garotinho, pra garotinha, não coloca o dedo aí, não mexe aí, isso não,
não
pode,
não,
né?
Não. A prevenção, ela se dá basicamente em dois fatores: a vigilância constante dos pais e a adaptação do meio. Como nem sempre os pais têm aquela disponibilidade no mundo moderno de hoje em dia de estar 100% do tempo de olho nos seus filhos, a adaptação do meio é aquilo que eu acho que deve se empregar a maior parte das atenções por parte dos pais. Como você citou a questão do choque elétrico da tomada, não basta dizer para a criança não bote o dedinho aí, né? Então hoje nós temos os protetores de tomadas, tem um padrão internacional que deve estar sendo substituído, essa rede elétrica das residências, a altura mínima para tomada na parede da casa, né? Recomenda-se que seja superior a 1,40 m de altura. São cuidados básicos de adaptação do meio, assim como o corrimão em escadas, telas de proteção em janelas e sacadas. A capa protetora de piscina não resolve, você tem que fazer o quê? É uma cerca em volta da piscina, as residências que possuem piscina.
Quer dizer, tem que ter cerca.
Tem que ter cerca, tem que ter uma adaptação ao meio, não pode subestimar a capacidade da criança. A criança, ela está nas diferentes fases de desenvolvimento.
Aquilo que você não imagina que ele faça, ele vai fazer.
Ele vai fazer, ele está em busca de conhecimento, ele está, né, fazendo o seu aprendizado na experiência, tomando as experiências. Então, assim, móveis baixos, próximo às janelas, se ele já tem a capacidade de andar, ele vai empurrar esse móvel for leve, vai levar até a janela, vai subir, vai escalar o móvel e pode realmente até pular pela janela. Aí vem a influência da TV, o exemplo dos pais, né? Hoje a grande babá...
Ele acha que consegue dar conta de fazer aquilo que passa na TV ou aquilo que o pai e a mãe fazem.
Dá conta, existem relatos, inclusive, assim, de crianças de 4, 5 aninhos que amarrou uma toalha de banho no pescoço e saltou pela janela, acreditando que poderia voar como via na TV.
Quer dizer, ele é o super-homem.
É o super-homem, acreditava ser um super-herói. Né? Um desses relatos foi na nossa região aqui, mas graças a Deus, janela de pouca altura não trouxe nenhuma consequência. Mas numa dessas é extremamente perigoso.
Quer dizer, hoje a gente tem muita gente morando em apartamento, isso pode representar um problemão.
Um problemão, desde a questão dos elevadores, das escadas e as janelas e sacadas sem proteção.
Você falava, Marcos, que os pais precisam adaptar o ambiente. A gente escuta muitas vezes o pai e a mãe comentarem, às vezes... ainda não viveram essa realidade de ter criança, né? Quando estão se preparando para isso, e às vezes falam, não, mas eu não vou mexer na casa não, porque eu vou falar que não pode, vou ensinar, não vou tirar o vaso do lugar. Não é desse jeito, ou seja, tem que interferir mesmo no ambiente, porque o garoto, a garotinha, eles vão fazer isso, eles vão correr risco e a orientação nem sempre é suficiente.
É da natureza esse instinto aventureiro da criança em desenvolvimento, né? A construção de todo o processo cognitivo dela se baseia nas experiências. E agora o que acontece com as pessoas? As pessoas acreditam que aquilo que vê na TV, que lê nos jornais, na mídia escrita e falada, não vai acontecer com elas. Isso só acontece no vizinho, acontece no outro município, num outro estado. E só vão cair em si diante de uma realidade quando acontecer com elas, dentro do seu lar. Então, assim, eu sempre comento em casa, a gente enquanto no papel de educador também, dentro da área de saúde, que muitos fatores, muitas situações não tem como voltar atrás. Você tem uma única oportunidade de corrigir e de prevenir. Depois que aconteceu, não há mais o que fazer.
Bom, e você falava sobre sequelas. Geralmente, que tipo de situações acabam acontecendo no dia a dia que acabam deixando algum tipo de sequelas?
Veja bem, depois dos acidentes de trânsito, que é o que mais mata crianças nessa faixa etária de 0 a 14 anos, o segundo colocado em provocar mortes são os afogamentos e as sufocações. Ou seja, aqueles estados de asfixia, aspiração de corpos estranhos, peças pequenas de brinquedo, afogamento em águas de piscina, na própria banheira, relatos de afogamento em baldes com água, não é incomum de acontecer, é um fator que pode realmente estar acontecendo e já existem relatos de fatos ocorridos, que quando não matam, provocam sequelas. Exatamente pelo tempo de hipóxia e de anóxia, ou seja, aquele momento que o cérebro deixou de receber o oxigênio. Então, muitas células nervosas acabam morrendo. E vão morrer células nervosas compatíveis ou relacionadas com a movimentação, com a fala, com a visão, com a audição. E vão trazer para a criança uma série de limitações que é um ônus, que assim, é uma perda lastimável para os pais. Não é só a morte da criança que é uma perda para os pais, mas também aquele fator de fazer daquele filho um adulto extremamente comprometido, extremamente totalmente dependente e sem uma vida de relação completa, né?
Nosso convidado hoje é um enfermeiro especialista há 13 anos trabalhando com UTI pediátrica, atual gerente de enfermagem da Santa Casa, o Marcos Aparecido Andrade. Estamos falando sobre acidentes domésticos na infância. Você pode tirar também suas dúvidas, então entrando em contato com a gente pelas redes sociais ou pelo celular.